Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de janeiro de 2017. Por Edson Silva Andrade. Assunto: Reter as Tradições. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, desde quando nós viemos a surgir nesta terra, nós já nascemos com um sofrimento terrível. Nós fomos ensinados, doutrinados por muitos costumes, por muitas tradições que nossos pais nos transmitiram. E nem todas elas estão relacionadas com os costumes e as tradições que o Evangelho de Jesus Cristo quer ensinar. Este é o nosso primeiro sofrimento, é um sofrimento hereditário. Muitas vezes o estilo que nossos pais levavam, nossos parentes, o seio familiar que nós vivemos, nós continuamos praticando ele por uma longa jornada. A palavra de Deus nos adverte que devemos reter o que é bom e lançar fora o que é ruim. E isso só é possível, reter o que é bom, quando nós descobrimos quem é bom. E não há outro bom a não ser Deus. E os costumes que Deus estabeleceu para o seu povo viver. E os seus costumes estão registrados nas Escrituras e são testificados e ensinados pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela nunca conseguirá fazer a vontade de Deus. Ela nunca conseguirá praticar os costumes que Deus tem. Ele vai talvez ter um momento, mas esse momento é temporário. Ele não vai ter isso como uma prática de vida, um estilo de Deus para o seu viver. Existe uma tradição que foi transmitida pelo Evangelho, e ela está escrita aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, ele fala muito sobre costumes nas suas cartas. E por que que Paulo se detém tanto em costumes, em tradições, em doutrinas, em estilo de vida? Porque ele, Paulo, viu o quanto ele perdeu por continuar defendendo, lutando, praticando as tradições que ele aprendeu. Ele levava tão a sério aquilo que ele havia aprendido de seus pais, seus parentes e dos rabinos, onde ele tinha isso em extrema doutrina no seu coração, que isso transformou ele, Paulo, num violentador da igreja. Um homem extremamente violento, um homem extremamente mau. E o grande benefício que a salvação trouxe a favor de nós é tirar de nós as nossas maldades. O homem que não recebe o coração de Deus, mesmo que ele tenha atos de bondade, o seu coração ainda é mau. E tudo que ele tenta fazer de bom vai continuar mal. E é por haver maldade no coração do homem que nós contemplamos tantas coisas terríveis que por tradições e costumes os homens têm feito, uns contra os outros. Quando Paulo fala ali em Romanos que o homem chegou num estado que ele se torna inventor de males, isto é, o homem cria um costume tão maldoso, tão pervertido, contra o outro e contra si mesmo. Isto é o homem. Sem Deus, sem o Evangelho, sem a nova vida, sem o renovo que Jesus Cristo veio para trazer a todos os corações, o renovo de um novo coração. E aqui em Tessalonicenses, Paulo diz ali, a partir do versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o fim, o alvo, a meta da tão grande salvação que cada um de nós recebeu, E se você ainda não recebeu, você tem a oportunidade de receber hoje a glória de Deus, a presença eterna de Deus. Nós cantamos aquele cântico que eu pedi aqui, ansioso espero. Você anseia a glória de Deus? Existe uma maneira de você demonstrar que você anseia a glória de Deus. Aí vem aqui a continuação. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições, os costumes que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra e prática. Isto é, as tradições, os costumes de Cristo, eles precisam ser aprendidos. E você só começa a aprender quando você começa a receber a palavra que em você e é enxertada. Hoje, nesta noite, é para isso que a palavra vai ser direcionada a você. Para ser enxertada, para te livrar daqueles costumes que têm te impedido de avançar na carreira de fé. E talvez alguns costumes queiram causar isto na tua vida. Está em Gálatas, capítulo 5. Isto é, tirar você da liberdade e da firmeza que você alcançou em Cristo. Irmãos, diz ali Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Às vezes, nós tomamos certos costumes, levamos eles à frente e continuamos alimentando esses costumes, e esses costumes nos levam ao quê? A um retorno ao jugo da servidão, do pecado. Isto é, como também está lá na palavra de Deus, as vossas tradições estão combatendo contra a palavra de Deus. Quais os costumes que você tem vivido? Estes costumes têm te levado a avançar na carreira de fé? Ou talvez até mesmo a retroceder em certas práticas do pecado? Paulo nos adverte pelo Espírito Santo: não vos conformeis com o mundo, mas renoveis o vosso entendimento. É necessário aprender os costumes de Deus através do Espírito Santo e da sua palavra, para que você não seja conformado com o mundo. Ali em João é dito aquela palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque no mundo não está o amor do Pai. E os nossos costumes estão muito relacionados ao que amamos. Se você ama a Cristo, você vai desejar praticar o que Cristo ensina, o que Cristo coloca para nós, vivenciarmos uns para com os outros. E não aceitarmos certos costumes que os povos têm lançado contra a nossa fé. O profeta Jeremias, ele adverte algo muito simples, que os costumes dos povos são vaidade dos povos. Mas qual é o costume do povo do Senhor? Qual é o desejo que Deus tem para o seu povo, para você, para a sua igreja? É que façamos a sua vontade. É que cumpramos a sua vontade. É que façamos o que glorifica a Deus e o exalta. Paulo continua dizendo: eis que eu, Paulo, versículo 2 aqui de Gálatas 5, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E se de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. O que tem te levado a não obedecer à verdade do Evangelho de Jesus Cristo? A verdade que está na sua palavra. e que ultrapassa as letras, porque essas palavras contêm espírito, e este espírito nos ensina todas as coisas. De quem você tem aprendido a viver? Do Espírito de Deus ou dos costumes dos povos? Hoje, diante da informação, da exposição da mídia, são apresentados muitos padrões de costumes. E nós começamos, às vezes, a seguir estes costumes e sem consultar a Deus, se Deus está nisso. E, às vezes, nós nos perdemos na fé. Nós nos perdemos no nosso discernimento e somos levados pelo engano e por uma incredulidade. E não temos mais a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, em extrema verdade em nosso coração. Começamos a fazer concessões ao nosso modo de vida, ao nosso estilo de vida. Nós temos que deixar todas as coisas para trás, lançando as coisas para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, os costumes que Cristo quer te apresentar de hoje em diante são muito melhores do que você tem vivido até hoje. Você crê nisso? O padrão de vida celestial, no viver do Espírito, do andar no Espírito, que Cristo quer te dar, te ensinar e te conduzir e estar com você, é muito maior. Não se compara à glória deste mundo. Irmãos, Jesus Cristo, na sua tentação, ele deixou muito claro que todos esses costumes, tudo isso que o mundo apresenta, nada é diante da glória de Deus. Como que Jesus Cristo fez isso? Quando Satanás, o próprio Satanás, o tentou, apresentando a glória de todos os reinos e as suas riquezas, se ele prostrado o adorasse. Jesus Cristo jogou fora tudo aquilo, todo aquele padrão, todo aquele modo de vida, diante da glória que lhe estava reservada. E por isso ele sofreu as afrontas, porque havia no seu coração uma expectativa e um anseio de ver o Pai. Qual tem sido o teu anseio hoje? A glória deste mundo? O conformismo com esta terra? Ser bem sucedido neste mundo? Ter fama? Vamos ler ali 1 João, que fala sobre não ameis o mundo. 1 João 2, versículo 15. Se você quiser mudar, não ameis o mundo, você pode colocar assim: não pratique as coisas do mundo. O que o mundo ensina é que te afasta de Deus. Se eu fosse trazer o estilo que os meus pais me ensinaram para a vida espiritual, eu já teria negado o Senhor e me afastado e decaído na fé. Porque eles são contrários à fé. A tradição que meus pais me ensinaram é que eu deveria me prostrar diante de um ídolo, de uma estátua de gesso ou de madeira, e ali crer que Deus estava presente. E outros estilos eles me ensinaram. Mas quando Jesus Cristo me alcançou e me tirou daquele lamaçal de tradições do pecado, aquele lamaçal que está ali no Salmo, é este lamaçal de um estilo de vida pagão, pecaminoso, de trevas, que às vezes nós aceitamos. E isso não é só para aquele que estava no mundo e veio para o reino de Deus. Às vezes, aqueles que já estavam no reino de Deus começam a aceitar os costumes do mundo. Seus pais transmitiram a fé, transmitiram o estilo santo, o viver para Deus, mas em certo momento da sua adolescência ou juventude, os seus olhos começaram a admirar e cobiçar os gentios, os povos. Foi assim. O Velho Testamento fala desse jeito sobre uma nação chamada Israel. Israel era a propriedade exclusiva do Senhor. Foi tirada do Egito, do cativeiro, da escravidão, para ser o povo exclusivo para a glória e louvor, por meio do qual o Senhor iria resgatar o seu testemunho sobre toda a face da terra. Mas Israel começou a fazer concessões à sua alma, foi permissivo com certas circunstâncias que Deus disse para ele, para Israel não ser. Israel pecou. E como diz ali em Samuel, foi-se a glória do Senhor. Quando um cristão peca, a glória do Senhor vai embora da sua vida. Quando um cristão começa a fazer concessões ao padrão do mundo, ao estilo do mundo, aos costumes do mundo, essa glória maravilhosa de Deus que está no teu coração vai embora. Quando um cristão começa a fazer concessões aos seus parentes e permitindo que aquilo que eles falam você aceite como verdade, a glória do Senhor vai embora. E a glória do Senhor embora, você está sem segurança alguma diante deste mundo. Você está exposto às mais densas trevas. Foi assim que Israel começou a sofrer, sofrer, sofrer. Porque ele perdeu aquilo que lhe fortalecia, a glória do Senhor. Houve um momento que Israel e Judá se separaram. E Israel pecou contra o Senhor. Está ali em... Mantenha aberto aí 1 João 2. Está ali em 1 Reis 17. A nação de Israel, que era muito maior porque continha as outras tribos, essa nação começou a deixar os estatutos e os mandamentos do Senhor. Versículo 7 em diante. 2 Reis 17, versículo 7 em diante. Tente ver você como Israel ou como Judá nesse texto. E Deus tem uma expectativa diferente acerca de você. 2 Reis 17, versículo 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. O que você teme é o teu Deus. Se você teme a Deus, a Jeová, o Senhor dos Senhores, então Ele é teu Deus. Agora, se você teme as outras coisas, isto será o teu Deus, o teu Senhor. E andaram nos estatutos das nações, olha só, eles não andaram nos estatutos do Senhor, eles andaram nos estatutos das nações. Você tem andado segundo o estilo do mundo ou o estilo de Deus? Segundo a palavra de Deus ou segundo o que o mundo prega? O Hebreus adverte, não sejam os vossos costumes com avareza, amor ao dinheiro. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. O Senhor lançou fora as nações e os costumes deles também. E agora Israel estava indo lá buscar de volta. É a mesma coisa você querer ir no cemitério e querer tirar aquele corpo apodrecido lá de novo. Você quer fazer isso? Você faz isso? Por que não faz? Cheira mal, é ruim. São costumes que Deus já lançou fora porque Deus aborrece, abomina, não aceite. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Será que você tem feito coisas ocultas, abrindo permissões ao teu coração que só você, talvez o teu marido não saiba, talvez a tua esposa não saiba, talvez os teus pais não saibam, mas você está fazendo coisas secretas aonde você está tomando do anátema, daquilo que Deus disse que é maldito, porque é do mundo, é podre, contamina, destrói, aniquila com a fé, é contra a verdade. Os filhos, versículo 9, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E edificaram, então eles não só pegaram aquele costume, mas começaram também a aumentar o costume. Eles não só aceitaram, mas começaram a multiplicar, a desenvolver. É como, por exemplo, fazendo uma brincadeira, aquela pessoa que tem um desejo, vamos pegar aqui um cristão, que saiu do estilo gaúcho, né? Do CTG, saiu lá das raízes do CTG, mas ainda está ali o coração ainda um pouco balançando. Aí ele começa a aceitar o louvor do CTG. Aí daqui a pouco ele está compondo um louvor gaúcho. E aí vai indo. E Deus não está com nada disso, irmão. Porque o louvor para Deus é totalmente dele. A melodia, o ritmo e a letra. É tudo de Deus. Deus, você acha, meu irmão, você acha que Deus precisa de pegar um estilo do mundo para trazer a sua adoração na sua presença? Ele só precisa de uma coisa: corações disponíveis para o seu espírito agir. Só. Ele nem precisa de um bom tocador de instrumento e nem daquele que tem uma voz bela. Se ele der isso, maravilha! Irá nos ajudar, nós que temos dificuldade para tocar e cantar. Mas o essencial é um coração que quer viver os padrões de Deus, o estilo de Deus, que é santo, puro, reto, cheio de temor e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades, altares, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Olha, em tudo eles começaram a perverter. E levantaram para si, quando fala de cidade fortificada, irmão, é exatamente aquela fortaleza do espírito que foi levantada no teu coração, você começa a permitir que ela comece a ruir. E não tem mais nenhuma defesa no teu coração contra o pecado. O pecado entra facilmente no teu coração. Porque não tem temor de Deus, não tem escudo da fé. É isso que eles estavam fazendo, eles estavam destruindo as suas fortalezas, as suas torres de vigia. Não tem mais sobriedade, não tem mais discernimento. Vigia isso, discernir entre o bem e o mal. Não discerne mais, aceita tudo. Tudo é de Deus, tudo é bom. Não é assim. E levantaram para si estátuas, olha onde eles foram chegando. Levantaram para si estátuas, e o primeiro dos mandamentos que Deus colocou para Israel é exatamente esse: não terás outro Deus diante de ti. E eles começaram. Levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Eles começaram a imitar essas nações. Irmão, não imite o mundo. A palavra conformar é imitar, ser semelhante. Não seja semelhante ao mundo. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que nós viéssemos a ser semelhantes ao unigênito Filho de Deus. É para lá que nós estamos indo, é para esse alvo. Assim, a palavra de Deus diz, assim como Ele é, somos nós nos céus. É assim, irmãos? É ou não é? Não! Assim como Ele é, somos nós aqui ainda, no mundo, aqui nessa terra. Nós somos semelhantes a Cristo aqui ainda. Não é lá na eternidade que vamos ser semelhantes a Cristo. É aqui, como peregrinos e estrangeiros. Assim como Ele é, somos nós aqui no mundo. Para testemunho que há um povo que teme ao Senhor, que anseia em ver sua face, ver sua glória. E por isso não aceita se conformar a este mundo que vai ser julgado e condenado e lançado no inferno. É a palavra de Deus que diz isso. E nós não podemos ser sentimentalistas com isso, não. Nenhum pecador vai herdar o reino de Deus e ponto, irmão. É a Bíblia que diz. Não podemos ser sentimentalizar com ninguém que é pecador, a não ser ter misericórdia para que ele se arrependa e entre pelas portas. Continuando. Versículo 12. Ah não, versículo 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Quando você começa a aceitar algum estilo do mundo, a ira de Deus é despertada, irmão, contra você, contra nós. Quando você começa a fazer concessões para a tua alma e deleites a qual Deus reprova, o que acontece? A ira de Deus vem. Irmãos, por isso temos que conhecer a Deus, para sabermos o que agrada e o que não agrada a Deus, para que não entremos num legalismo. E comecemos a achar, por exemplo, quer dizer que ir para a praia é pecado. Não tem nada a ver. Não é isso. Nós começamos a colocar leis e leis. Não é assim. Nós temos uma lei implantada em nosso coração, a lei do Espírito, a qual nos determina que é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso que eu estou fazendo demonstra que eu amo ao Senhor. É isso. E serviram os ídolos, versículo 12, e serviram os ídolos dos quais o Senhor dissera, não fareis essas coisas. Às vezes você mesmo pode se tornar um ídolo para você. O amor excessivo, egocêntrico a você mesmo. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Isto é, teve pais zelosos que ensinaram os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Teve um remanescente, sempre haverá um remanescente, irmão. Haverá um remanescente de pé na vinda do Filho do Homem. E o Senhor está nos chamando para sermos esse remanescente. Você quer participar desse remanescente? Que estarão de pé na vinda do Filho do Homem? Ou aqueles que estarão prostrados diante dos costumes e dos ídolos deste mundo? Deus é tão zeloso com o seu povo que envia profetas e videntes, homens cheios do Espírito, para advertir seu povo a não seguir os costumes das gentes. E continuando, porém não deram ouvidos. Irmão, você está dando ouvido? Porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, endureceram o seu coração. Cerviz, isto é, não se curvaram diante de Deus, não se humilharam. Permaneceram rígidos, firmes. Não, eu estou certo. Vou continuar fazendo o que eu quero, a minha vontade. E aqueles irmãos que pensem o que quiserem, aqueles pastores que pensem o que quiserem, aquele irmão vai vir me exortar aqui, aquele irmão vai te exortar exatamente para que você volte para os costumes de Cristo e não fique desenfreado nos costumes do mundo. É por isso que Deus envia seus servos. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, com também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Irmão, não imite o teu vizinho, não imite o teu colega da escola. Jovens, porque o teu colega de escola tem namorado, tem namorada, você não precisa ter namorada, Deus tem reservado para você um casamento no Senhor, não imite, porque teu colega de escola tem aquele celular de última geração, e você tem que ter também, não precisa, irmão, não estou censurando quem tem, irmão, não vamos partir para o legalismo, mas você não precisa imitar, é o que Deus está falando, não vai pegando esses costumes. Eu sei que você é tentado a certos costumes do mundo, não adianta, porque eu sou. Quem não é tentado? Nós estamos neste mundo. Mas sabe como é que você vence isso? Quanto mais você se aproxima de Deus. Por exemplo, hoje de manhã, nós viemos aqui os varões orar 7:30 da manhã. O costume do mundo, sábado é dia de dormir até 10 horas da manhã. Mas nós queremos o costume de Deus e por isso nós viemos aqui de manhã cedo. Os irmãos que na quinta, de quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, estão acordando às 4:30 da manhã, quer dizer, 4 horas, 4:30 já está no lugar, porque se você chegar 4:32 no lugar para orar, você não entra, a não ser que você ficar com esse clamar. Eu cheguei lá para orar com esses irmãos, cheguei 4:31, o portão estava fechado. Pela misericórdia de Deus, o irmão foi lá e abriu, oh, graças a Deus, entrei para orar também. Isto é costume de Deus, irmão. É um sacrifício espiritual. Quarta-feira, vim fazer jejum com os irmãos. participar da reunião de segunda ou de terça nos lares, participar deste culto hoje, que costume glorioso, divino, e que traz disciplina para a tua alma. Se você não desejou vir para esse culto hoje, saiba que é o costume do mundo que está querendo vencer teu coração para te impedir de ouvir essa palavra de salvação. Rejeita isso. Rejeita. Aceite somente os costumes do alto que Deus ensina. Pratique-os pela fé. Irmãos, nós temos que aprender os costumes de Deus acerca até do modo de se vestir. O mundo está muito sensualizado. Homens e mulheres expondo seus corpos como troféu em vitrines, em outdoor. Nós não podemos aprender com isso. Nós devemos lembrar da exortação dada pelo Espírito Santo através de Paulo acerca da queda de Eva. Qual foi a gravidade da queda de Eva? Ela deixou a simplicidade. O costume de ser simples te guardará de muitas paixões. Se vocês forem pesquisar a história dos calçados, é terrível, irmão. Não cessa os modelos e os costumes de calçado. Ora, para as mulheres, vou dar um exemplo de mulheres. A parte de trás, como é que se chama do calçado das mulheres? O salto. Tem ano que o salto tem que ser fino, tem ano que o salto tem que ser largo. Não tem limite, irmão. E você vai ficar desenfreado. Mudou a moda, R$100 nesse calçado. No outro ano, R$100 de novo. Para com isso, irmão, seja simples. Seja simples. Eu não estou dizendo, irmão, não é lei se você tem que usar isso ou aquilo, não é isso. Mas vigia, para que esse desenfreamento? Não imiteis o mundo. Assim como nós, os homens, também temos que nos guardar de certas imitações. Eu tinha certos prazeres e Deus está tirando um por um na minha vida. Eu amava a Fórmula 1. Hoje, mal consigo parar um minuto para assistir Fórmula 1. Eu gosto de jogar futebol. Acho que vai fazer uns 4, 5 meses que eu não jogo uma partida de futebol. Deus vai tirando. Eu não estou falando isso com pesar. É que Deus foi dando outras ocupações. Uma hora a gente vai jogar bola junto, né, irmãos? Mas o Senhor não permitir, a gente não joga. Mas entende, irmãos, isso não pode ser o centro da tua vida. O centro tem que ser a vontade de Deus. O Senhor está advertindo, não imiteis esse povo, não imiteis esses costumes. Não imite. Eu pergunto, a quem você tem imitado? Se a tua resposta não for Jesus Cristo, você está precisando de se arrepender. Se o teu ídolo, se podemos dizer assim, não for Jesus Cristo, porque na verdade não é um ídolo, ele é Senhor. Ele é tudo que temos, é nosso bem maior. Sabe por que nós temos que realmente ansiar pela vinda de Cristo? Porque Ele te salvou. E você não viu Ele ainda face a face. Irmão, imagine você numa situação que você está morto. Morto. Terrivelmente morto. Numa cama. Próximo a morrer. De repente você é salvo. Seja por um médico. Ou então, você estava ali nadando no mar, quase afogando. De repente vem um bombeiro e te saca, você estava por um fio para morrer. O que você vai fazer na hora que chegar na praia? Vamos dizer o seguinte, que você estava lá no mar, quase morrendo, os bombeiros te salvaram, você foi levado para o hospital, ficou 30 dias internado, você de repente reviveu. E te dizem, uma equipe de bombeiros te salvou, lá de Paranaguá e tal, 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 tal. O que você faria imediatamente, irmão? Eu creio que seria natural você ir lá, dar um abraço nessa pessoa, e dizer muito obrigado por ter me salvado. Agora, quando você vê Jesus Cristo, você não vai fazer isso? Mas se você só vai ver Jesus Cristo se você permanecer nos costumes que Ele tem te ensinado. Aí você vai poder ver a face de Jesus. Jesus, obrigado por ter morrido por mim, pecador. Obrigado por ter tirado aqueles costumes da minha vida. Obrigado por ter tirado a maldade que meu coração tinha. É isso. Eu não vou ter outra saída na hora que eu chegar diante de Jesus, porque eu vou chegar, em nome de Cristo, em nome do Senhor, eu não quero errar o alvo, não quero errar a meta, eu quero me lançar nos pés dele, beijar aqueles pés e dizer muito obrigado, eu acho que eu só consegui dizer muito obrigado, nosso coração vai se derreter diante desse Senhor, que nos livrou desses costumes tão terríveis. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, dois bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. E aí vem contando mais coisas que eles fizeram. E continuando, também o 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Irmão, você quer que Deus tire você diante da face dele? E tudo foi porque eles aceitaram o costume do mundo e rejeitaram o costume de Deus. E tirou diante de sua face, nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Então, Israel foi tirado, a tribo de Judá ficou. Mas olha o que aconteceu com Judá. Até Judá. Ó, inicialmente, somente Israel tinha se desenfreado a imitar as nações. Agora, a tribo de Judá. Até Judá. Não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, no costume de Israel, de imitar as nações que eles fizeram. Israel fez um outro estatuto além dos estatutos do Senhor. Criou outras leis, outras liberdades para a sua vida. E Judá começou a imitar Israel. Irmão, o que Deus está querendo dizer isso? Se você, um irmão, pecar contra Deus, praticando os costumes do mundo, não imite e não siga esse irmão. É isso que Deus está dizendo. Não vá atrás desse irmão. Se você for, tem que ser com um propósito, de mostrar para ele, está errado. Você está deixando a palavra de Deus. Você está deixando os ensinos do nosso Senhor. Tem que ser com este fim, de exortar este irmão para que volte para as primeiras obras, volte ao primeiro amor, reconcilie-se com Deus, é para isso, mas não seguir e fazer o que eles fazem, nem consentir com seus erros. Lá em 1 João, conforme eu tinha dito antes, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A pergunta é muito simples: você quer passar conforme o mundo passa, ou você quer permanecer para sempre? É uma pergunta muito simples. Eu creio que todos nós queremos permanecer para sempre, e por isso nós nos esforçamos e nos rendemos para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, aí tem que se cumprir exatamente o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12. Último versículo, irmãos. Romanos 12. Nós devemos tomar esse versículo 2, Romanos 12, 2, realmente como uma estaca bem firme no nosso coração. Nós temos que tomar essa ordem de Deus, a ordem que Deus está dando pelo Espírito Santo através de Paulo, a mim, a você, a nós, a esse tempo, nesses dias, é esta: e não sede conformados com este mundo, isto é, não ameis este mundo, o padrão do mundo. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis. Se você não permitir Deus renovar a tua mente, você nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que que João diz? Que somente quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então, todo aquele que não permite a sua mente ser mudada, ser transformada todos os dias, ele está deixando de experimentar a vontade de Deus e confirmar e garantir essa vida eterna, essa eternidade. Está escrito: aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. E aquele que não faz a vontade de Deus será lançado no inferno, juntamente com Satanás, porque ele não fez a vontade de Deus. Então todo aquele que não faz a vontade de Deus está imitando ao próprio Satanás. Irmãos, busquemos essa renovação. Busquemos realmente Deus, pedir a Deus, Deus, que a tua palavra, o teu padrão, de tal maneira, entre na minha vida, domine a minha vontade, governe todos os meus desejos. Nós temos desejos, mas que eles estejam debaixo dos desejos de Deus. Irmãos, Deus não é legalista, mas Deus é justo e santo. Ele não vai abrir os seus princípios para fazer a tua vontade, mas Ele vai te dar toda a graça para que você pratique a vontade de Deus. Toda vez que você estiver propenso a agir como o mundo age, você tem um lugar seguro para se abrigar e buscar refúgio em oração diante de Deus. Se você está prestes a se irar contra alguém, porque o mundo prega que você deve se defender, deve se irar, brigar, contender, disputar. Se você está nesse estado de uma forte tentação, você tem uma saída. Dobre teu joelho diante de Deus e peça a Deus: me segura, me livra, me defende da minha própria vontade. Irmãos, se eu fosse dizer para vocês as vontades que eu já tive em certas situações, mesmo depois de crente, se não fosse a graça de Deus, já tinha feito besteira, feito coisa errada. É a graça de Deus que nos sustenta. Sem essa graça, nós vamos aceitar os costumes do mundo e iremos desonrar o nosso Senhor, que esperamos ver face a face. Que cremos nessa palavra e tomemos ela como âncora a favor de nossa fé. Em nome de Cristo, eu creio que é muito propícia essa palavra, porque você tem uma oportunidade durante todo este ano. Se o Senhor não voltar logo, logo, como cremos, mas se Ele te der ainda a oportunidade de mais esse ano todinho ser uma fiel testemunha dEle, se Ele te der essa oportunidade, irmão, que seja algo glorioso, que reflita o costume, a tradição que você tem aprendido pelo Espírito Santo, que é ser de santos, porque eu sou santo. Em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos.